Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Gostaria de cumprimentar de forma especial a doutora Graça Freitas, o professor Walter Fonseca e o doutor António Faria Vaz, tendo em conta esta audição requerida pelo grupo parlamentar do PSD. Uma breve explicação sobre a grelha de audição nesta comissão. Iniciaremos a audição com uma pronúncia prévia de 8 minutos de entidade ouvida. Haverá uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar dispõe do período de 4 minutos para colocar questões e a entidade 12 minutos para responder. Haverá posteriormente, caso haja essa necessidade, por parte dos grupos parlamentares, de 2 minutos numa segunda ronda para colocar questões e 6 minutos para resposta. Sem mais delongas, passava a palavra aqui aos representantes da DGS para se pronunciarem quanto ao objeto do requerimento, ou seja, relativamente às metas do plano de vacinação, atendendo às restrições aplicadas às vacinas e esclarecimento sobre o consentimento informado. Senhores doutores, por favor, a palavra é vossa, doutora Graça Freitas. Tem o microfone desligado, nós não o conseguimos ouvir. Agora sim.
Então, e agora muito já? Obrigada. Então, boa tarde, Sr. Presidente, novamente, senhores deputados, em meu próprio nome, do professor Walter Fonseca, que é o diretor do Departamento da Qualidade para a Saúde da Direção-Geral da Saúde e, simultaneamente, o presidente da Comissão Técnica de Vacinação, e também do senhor doutor António Faria Vaz, com o qual nós mantemos uma estreita relação, uma vez que representa aqui o Infarmed, que é a nossa entidade reguladora na área do medicamento. Portanto, eu vou fazer uma brevíssima introdução, que é conhecida de todos, sobre a importância que a vacinação tem neste momento para o controlo da epidemia Covid-19. De facto, nós tivemos, desde o início da epidemia até o final de dezembro, com medidas não farmacológicas, não tínhamos outras, e em relação aos doentes, enfim, com tratamento e terapêutica de suporte e com muito poucos mecanismos específicos de atuação, e finalmente no final de dezembro, mais concretamente em Portugal, no dia 27, começamos a vacinação. Este processo de vacinação começou a ser, como sabem, preparado com muita antecedência no âmbito dos mecanismos europeus para reserva e para compra de vacinas, que graças a uma aliança, enfim, entre a ciência, a tecnologia, a indústria, foi possível fabricar vacinas eficazes, seguras e qualidade, e foi com essa previsão de vacinas, de entregas, digamos assim, e com as suas características, que Portugal delineou o seu plano de vacinação. E, portanto, é conhecido que nós temos esse plano é público, e também é conhecido que, malgrado todos os esforços que temos feito para manter a vacinação num ritmo elevado, no máximo possível de ritmo, tem havido algumas, enfim, dificuldades, quer com as entregas em relação àquilo que estava previsto, quer com alguns alertas de segurança que levaram a que a Direção-Geral da Saúde e a sua Comissão Técnica de Vacinação, que é o nosso órgão consultor para as questões relacionadas com a administração das vacinas e os esquemas vacinais, tivessem que adaptar algumas, enfim, vacinas às circunstâncias de segurança que entretanto surgiram. É, portanto, uma operação de enorme complexidade, tem como objetivo atingir a totalidade das pessoas presentes em Portugal, independentemente até da sua nacionalidade, como sabem, e portanto esse é o nosso objetivo. Eu, antes de passar ao professor Walter, que é o responsável não só para a Comissão Técnica de Vacinação, mas pelo plano, pela elaboração do plano do programa de vacinação Covid. Queria aqui referir estudos muito recentes que continuam a apontar Portugal como um país que deposita muita confiança na sua vacinação. E, portanto, esse é um fator que temos a nosso favor, é a confiança da população portuguesa na vacinação, que é fruto de um trabalho de mais de 50 anos, concretamente 55, no, na área da vacinação. E, portanto, vamos fazer tudo para honrar essa confiança e para manter o programa com elevados padrões de qualidade no que diz respeito aos esquemas vacinais e também com elevados padrões na logística da aplicação das vacinas. Esse é o compromisso que nós temos com o país. E se me permitem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu passaria agora ao professor Walter Fonseca para fazer um breve enquadramento do que é o programa de vacinação e onde estamos e algumas dificuldades que surgiram de encontro a algumas das questões mencionadas neste requerimento entregue pelo Partido Social Democrata, pelo PSD.
Com certeza, Sr. Professor, por favor, a palavra é sua.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Diretora-Geral, Sr. Vice-Presidente do Infarmed. Secundando as palavras da Sra. Diretora-Geral, efetivamente o plano de vacinação contra a Covid-19, que já vai com cerca de 6 meses de evolução em Portugal, tem como objetivos, como é conhecido, a redução da pressão sobre o sistema de saúde, ao nível dos internamentos e da mortalidade por Covid-19, também a proteção das populações mais vulneráveis e dos profissionais que cuidam dessas populações e, claro, controlar a transmissão. Ao longo deste processo, o plano tem sido dinâmico. É uma das formas para fazer frente àquilo que é uma situação complexa e muito mutável ao longo do tempo, e há três variáveis que são permanentemente acompanhadas de forma a garantir um plano de sucesso. Por um lado, a disponibilidade de vacinas, por outra, a situação epidemiológica que é dinâmica e que varia, e por outro, a garantia de uma vacinação segura para a proteção máxima da população. E estas três variáveis têm sido acompanhadas e tem sido feito tudo o que está ao nosso alcance para, não deixando a qualidade e a segurança da vacinação, promover o alcance dos objetivos. Mesmo apesar de alguns constrangimentos em todas estas variáveis, Portugal tem feito, na nossa perspectiva, um excelente caminho em termos de cobertura vacinal da população, cumprindo os objetivos e os indicadores definidos pela União Europeia, como se pode ver também nos relatórios que têm sido publicados pelo ECDC. De facto, acreditamos que é este o caminho que temos para ter o maior sucesso possível para o controlo da pandemia Covid-19. Muitíssimo obrigado.
Muito obrigado. Damos assim por concluída a intervenção inicial. Passamos a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Senhor Deputado, por favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, naturalmente, antes de mais, cumprimentá-lo a si, Srs. Deputados, e a Sra. Doutora Graça Freitas, o Sr. Doutor Walter Fonseca e o Sr. Doutor António Farinha. O Grupo Parlamentar do PSD requereu esta audição especialmente relativamente a dois temas: às restrições aplicadas às vacinas e sua consequência para o cumprimento das metas de vacinação. Como disse aqui a doutora Graça Freitas agora, mesmo que o plano de vacinação foi desenhado atendendo também ao aprovisionamento expectável e planeado de vacinas, e daí nós queríamos tentar compreender por que razão, qual é o fundamento técnico da existência de restrições de inoculação das vacinas, nomeadamente da AstraZeneca e da Johnson, qual é o fundamento técnico, precisamente porque nem sequer a EMA ou a FDA aconselham essas restrições e julgo que na União Europeia são apenas cerca de 6 países que aplicam algumas restrições e os demais países, 21 Estados-membros, não as aplicam. E a minha, a nossa dúvida, a nossa questão concentra-se exatamente qual é o fundamento científico e técnico para a aplicação destas restrições, uma vez que elas podem pôr em causa o plano, o cumprimento do plano de vacinação. E daí decorrem mais outras questões. As 2,7 milhões de doses de vacinas de Janssen que Portugal vai receber neste terceiro trimestre, conforme estava planeado e acordado, vão ser administradas especificamente a quem, tendo em conta que sobre elas existem algumas restrições. Prevê-se que Portugal mantenha ou não as restrições da vacina da Janssen para mulheres acima de 50 anos, uma vez que também existia essa restrição para o sexo masculino, mas já foi, entretanto, retirado. E daqui também surgem mais outras questões. Estas restrições em vigor, pergunto eu se com estas restrições, se existem doses suficientes de vacina para cumprir a meta de 70% da população vacinada no final deste mês, consoante tinha sido avançado como meta a cumprir. Recordo que neste momento 43% dos portugueses estão vacinados com uma dose e 23% têm a vacinação completa e estamos ainda muito longe do objetivo. Também sei que o coordenador da Task Force veio ao público dizer que estimava que pudéssemos estar nesta fase a vacinar 100 mil pessoas por dia e o próprio tinha a expectativa de que a vacina da Janssen, a única, de toma única, pudesse ser disponibilizada pela IDGS a todas as faixas etárias para o sexo masculino, o que permitiria acelerar o ritmo. Isto já aconteceu, eu pergunto-lhe se estão em condições de dizer que vão levantar essas restrições para o sexo feminino e, se não, qual é o fundamento científico em que Portugal se baseia, que não os demais países da União Europeia, para aplicar estas restrições. E nós, é mesmo uma pergunta genuína, uma dúvida genuína, porque seguramente que haverá um critério base e científico que informe esta decisão, mas nós de facto não conhecemos e queríamos sabê-lo. Depois, também em atalho foi-se dizer aqui alguma coisa sobre as normas para os eventos que tivemos aqui anteriormente, a Task Force da testagem, que nos disse que este tema estaria a ser tratado pela DGS. E existia, de facto, um plano desde 21 de Abril e só ontem conhecemos as normas, apesar de a DGS ter, entretanto, até provado alguns eventos de grande dimensão, como a Champions, que recebeu 16.500 ingleses. Eu queria perguntar quem ficará encarregue de operacionalizar a aplicação no terreno destas normas e, sobretudo, quem fará a fiscalização do seu cumprimento. Porque aquilo que nós assistimos é que nos grandes eventos houve uma incapacidade de fiscalizar e de fazer com que estas normas fossem absolutamente cumpridas e nós sabemos que todos estes todo o cumprimento cabal desta testagem e destes planos são absolutamente imperiosos para conseguirmos conter a pandemia. Depois, teria aqui mais algumas perguntas, mas eu julgo que já ultrapassei o meu tempo, deixava para uma segunda fase. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Por favor, Sr. Deputado André Pinotes Batista, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 4 minutos.
Sr. Presidente, antes de mais, aproveitar na sua pessoa para saudar todos os colegas aqui presentes e, naturalmente, a Doutora Graça Freitas, o Dr. Walter Fonseca e o Dr. António Farinha. E numa nota prévia, dizer que se a função dos deputados é de fiscalização, ela é também de representação e parece-me de elementar justiça que, nesta altura em que nos encontramos para analisar as questões relacionadas com a vacinação, lhe possamos dar, Doutora Graça Freitas, o testemunho do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de uma enorme gratidão e uma enorme identificação com aquilo que tem sido o trabalho não só de Vossa Excelência, mas também da equipe e da instituição que coordena, que dirige, e também da importância que hoje em dia é reconhecida para a saúde pública e que no passado não era, e esta é uma aprendizagem que fizemos como sociedade. Sobre a questão das vacinações, nós gostaríamos de destacar que, estando administradas mais de 7 milhões de doses, que equivalem a 45% de pessoas com pelo menos uma dose, e 23% de pessoas completamente vacinadas, estes são dados que não deixam de ser animadores quando vistos numa série longa. É evidente que podemos sempre fazer melhor, mas a verdade é que, se hoje temos 97% de portugueses com mais de 80 anos vacinados Se sabemos que temos mais de 96% de cidadãos portugueses entre os 65 e os 79 anos também vacinados, e estes são, como sabemos, os fatores etários, as faixas etárias de maior risco, com uma distribuição territorial de enorme equilíbrio que oscila entre os 38% e os 50%, isso é um motivo de satisfação. Mas há também uma questão que tem a ver com qual o ritmo a que estamos a vacinar, que é também de enorme importância para o grupo parlamentar do Partido Socialista. E nós sabemos que se a 28 de dezembro a nossa capacidade era de inocular 2.700 pessoas, ela foi evoluindo e em fevereiro já íamos em 26 mil, em março em 47 mil, em abril em 69 mil, em maio em 88 mil e já conseguimos inclusivamente chegar a 11 de maio ao valor de 91 mil doses administradas. Sabemos que a imunidade de grupo é um conceito que não está completamente fechado no meio científico, mas tomemos por bom o que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças nos diz, isto é, que alguma forma de proteção para 67% da população representa uma imunidade de grupo. Podemos dizer hoje que vamos a mais de meio caminho, sensivelmente, e isso é facto de enorme satisfação para nós. Mas a pergunta que lhe quero deixar nesta primeira abordagem, até com esta componente também pedagógica de dar os dados para transmitir também aos portugueses qual é a real situação, sem grandes adjetivações, mas com muitos dados, tem a ver com o seguinte. Portugal é hoje o 33º país com maior taxa de vacinação por 100 mil habitantes, e isso é dizer pouco, porque estamos a considerar países como Malta, países como as Ilhas de Cook, países como São Marino, países como o Botão, enfim, que têm realidades muito específicas, e portanto aquilo que podemos dizer é que estamos acima da média europeia, o que, não sendo per si toda a nossa ambição, é um sinal evidente de cumprimento. E a primeira pergunta que tinha para lhe fazer, até no quadro daquilo que é o requerimento do PSD, que vem colocar em causa se pode haver desperdícios, a primeira questão que temos a fazer é que balanço é que se faz e porquê é que a planificação flexível, esta gestão flexível, foi tão necessária para nós aproveitarmos ao máximo este recurso às vacinas, que, como sabemos, é de facto escasso, e isso é uma realidade global, não é uma realidade apenas portuguesa. Uma outra questão, para finalizar também, tem a ver com as vacinas e a confiança dos cidadãos e a percepção sobre elas. Nós sabemos, e hoje temos dados do Eurobarómetro que nos dizem que Portugal é o país da União Europeia em que os cidadãos mais confiam na vacina e confiam na dimensão dela ser segura e eficaz. Em ambas as dimensões, temos uma aprovação de 95% dos nossos cidadãos e 82% dos portugueses considera que vacinar-se é um dever cívico. E neste contexto gostaria de lhe perguntar que desafios temos. Em que medida é que a atualização de normas, e finalizo, Sr. Presidente, com esta noção, a atualização de normas, nomeadamente o encurtamento de espaço entre a primeira e a segunda dose da AstraZeneca, pode ser importante, e que adaptação é que vamos fazer também a esta questão que o PSD aqui levantou? Qual a importância destes elementos da confiança e da adaptação das normas para rentabilizarmos todos os elementos? Sra. Diretora, finalizo com um agradecimento que nos tem sido transmitido por milhares e milhares de pessoas na sua pessoa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar a Dra. Graça Freitas, Dr. Walter Fonseca e Dra. António Faria Vaz. Agradecer a presença e a disponibilidade para estar nesta audição. Sobre o assunto do requerimento, enfim, nós no Bloco de Esquerda não vamos, obviamente, debater critérios técnico-científicos para a adoção de determinadas normas da Direção-Geral da Saúde, mas gostava de perguntar, e ainda por cima hoje soube-se de uma alteração de uma das normas relativas a uma das vacinas, enfim, mais comumente conhecida por AstraZeneca, que a Direção-Geral da Saúde resolveu reduzir o hiato entre a primeira e a segunda toma de 12 para 8 semanas. Suponho que isso esteja, obviamente, ali acessado não só em critérios técnico-científicos, mas também na necessidade que existe de agilizar, de tornar mais veloz o ritmo da vacinação, nomeadamente de uma proteção geral ou de um esquema vacinal completo por parte das pessoas que tinham feito já a primeira toma com esta vacina. E por isso aquilo que gostava de perguntar é se a Direção-Geral da Saúde tem estudado, está a ponderar, está a estudar, fazer novas alterações às várias normas das várias vacinas, porque, por exemplo, nós sabemos que, aliás, como já foi dito, a vacina da Janssen tem aqui uma restrição, nomeadamente no que toca às mulheres, sendo em Portugal administrada apenas para mulheres com mais de 50 anos. A vacina da AstraZeneca continua com este hiato entre a primeira e a segunda dose e com uma recomendação muito forte de ser administrada apenas a mais de 60 anos. E, portanto, aquilo que gostava de perguntar, se da parte da DGS há ou têm sido estudadas novas alterações a estas normas no sentido de se alterarem estes critérios de acesso e, consequentemente, também de vacinação para garantir que estas vacinas podem ser administradas a mais pessoas e garantir também que a velocidade da vacinação é mais acelerada. É verdade, e ainda bem que é verdade, que em Portugal a população, no seu geral, a esmagadora maioria da população, confia nas vacinas. É um bom sinal e é um sinal que a adesão da população por via de uma boa comunicação em saúde é fundamental. E era também sobre comunicação em saúde que eu gostava de fazer algumas questões, porque eu creio que também num dia em que nós assistimos a aplicação por parte do Governo de algumas regras mais duras, nomeadamente no que toca à mobilidade em Lisboa e na região de Lisboa e Vale do Tejo, também creio que deveríamos estar a debater aqui aquilo que me parece que tem sido uma má comunicação em saúde nos últimos tempos. Na última reunião do Infarmed, que aconteceu uma sexta-feira, vários dos especialistas, nomeadamente até da DGS, consideraram que a comunicação é fundamental. Mesmo numa altura em que a pandemia estava relativamente mais controlada do que agora, neste momento que estamos a falar. No entanto, dois dias depois, assistimos foi a Champions no Porto. E, portanto, parece-me que, do ponto de vista de comunicação, não foi o mais acertado. Estarmos num fim de semana a dizer à população que precisa de ficar em casa, que a PSP até vai reforçar a vigilância nas praias, etc., e depois toda a população em casa assiste àquilo que aconteceu no Porto, não me parece que seja uma boa comunicação em saúde. E por isso aquilo que eu gostava de perguntar é o que é que a DGS está a fazer para que essa comunicação seja acertada, porque claramente as agulhas não estão a ser acertadas, e o que é que está a fazer para que não se transmita à população ideias completamente contraditórias e mensagens completamente contraditórias, porque é preciso, não só na vacinação, mas naquilo que são os comportamentos individuais e de proteção, de autoproteção e de heteroproteção, é preciso que as pessoas adiram a esses comportamentos e para isso é preciso ter mensagens que são coerentes, coisa que em alguns momentos desta pandemia não foram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos, por favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria também de cumprimentar a doutora Graça Freitas, o doutor Walter Fonseca e o doutor António Faria Vaz. E nesta audição, gostaria de abordar as seguintes questões. O PCP, na sua intervenção e neste processo que vivemos ainda de combate à epidemia da Covid-19, nós consideramos e sempre valorizamos muito o processo de vacinação e que a vacinação iria ser, de facto, muito importante para, por um lado, para o controle da epidemia, por outro lado, para a proteção da população. E defendemos que deveriam ser tomadas medidas para que a vacinação da população pudesse ser realizada tão rápida quanto possível, como é óbvio. E com propostas concretas, inclusivamente, de reforço ou diversificação na aquisição de vacinas, da suspensão, que, obviamente que não depende unicamente de Portugal, como é óbvio, mas que houvesse uma posição nesse sentido da suspensão da validade das patentes das vacinas para permitir o aumento da produção de vacinas e, por essa via, haver mais disponibilidade de vacinas para que toda a população fosse vacinada e, obviamente, tendo presente que é importante darmos a resposta no nosso país, mas estamos em frente enfrentar um problema que é mundial e que é preciso também ter essa abordagem e essa preocupação. E a verdade é que até o conjunto de elementos que conhecemos hoje relativamente ao processo de vacinação revela de facto a sua importância, não conhecendo ainda todos os elementos, mas que revela de facto que a vacinação permitiu reduzir a incidência, por exemplo, em grupos vulneráveis como a população com mais de 80 anos, permitiu reduzir a mortalidade e de facto revela que é uma resposta adequada para o momento em que vivemos. E o que isso exige é de facto, e revela também que as propostas que o PCP tem vindo a apresentar fazem sentido e se tivessem sido implementadas estaríamos hoje num patamar melhor relativamente ao combate à epidemia. E isto para dizer o quê? Que de facto há esta necessidade de aumentar a disponibilidade de vacinas, mas acompanhado, como é óbvio, também do aumento da capacidade dos próprios centros de vacinação, porque temos também conhecimento de um conjunto de dificuldades em vários centros de vacinação, nomeadamente no que diz respeito à falta de recursos humanos para que a vacinação possa decorrer com maior eficácia, com maior rapidez, como todos nós como consideramos que é necessário relativamente a esta matéria. Também sempre considerámos, e foi feita aqui essa referência da confiança da população na vacinação, esse é um elemento de facto importante e na nossa intervenção procurámos sempre contribuir também para essa confiança, para a necessidade de facto da segurança e da confiança relativamente à vacinação e de facto de que as pessoas adiram a este processo. Esse é um elemento que também não devemos escamotear e que é um elemento relevante. Não nos cabe aqui, de certa forma, decidir, nem é competência da Assembleia da República, tomar decisões do plano técnico e científico relativamente à administração, critérios sobre a administração das vacinas. Essa é uma tarefa que nós consideramos que é, de facto, do campo técnico e do campo científico. Mas eu gostaria nesta intervenção, e já reparei que ultrapassei o meu tempo, mas se o Sr. Presidente me permitir, eu depois prescindirei da segunda ronda, mas indo concretamente às perguntas, porque sabemos que muito ainda está por saber relativamente ao vírus, relativamente à atuação das vacinas, mas a pergunta que eu gostaria de fazer era esta: como é que a Direção-Geral de Saúde olha para a declaração que foi feita por parte do coordenador da Task Force relativamente a que havia um conjunto de vacinas que poderiam ser perdidas no terceiro trimestre, tendo em conta os critérios que estão associados à sua vacinação, ou à sua administração, peço desculpa. A segunda questão sobre, ao momento de hoje e à data de hoje, no plano técnico e científico, o que é que se pode dizer e o que é que se conhece relativamente a estas vacinas, em particular da AstraZeneca e da Janssen, relativamente às preocupações que têm surgido sobre elas. E uma terceira, para perguntar o seguinte: o Dr. Walter Fonseca, na sua intervenção, fez referência a três variáveis que no âmbito do plano de vacinação são acompanhadas e são monitorizadas por parte da Direção-Geral de Saúde, referindo que todas elas têm constrangimentos. Eu gostaria que, se possível, o Dr. Walter Fonseca pudesse aqui identificar esses constrangimentos no concreto, ou seja, no plano de vacinação, o que é que a DGS está a identificar no terreno de dificuldades e também que soluções e que medidas encontrou para as ultrapassar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Doutora Graça Freitas para responder. 12 minutos. Por favor, Sra. Doutora.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigada pelas questões que foram colocadas. Eu vou fazer um breve enquadramento genérico sobre todas as questões e depois quer o professor Walter, quer o doutor António Faria Vaz poderão ser mais específicos. Nós o que temos tentado, como todos, creio que temos tentado, neste esforço de vacinação é o equilíbrio. E a vacinação, de facto, começou há muito tempo atrás com as vacinas propriamente ditas. E aqui há, de facto, uma palavra muito importante para a ciência, obviamente, também para os mecanismos europeus que nos permitiram, enfim, adquirir vacinas com justiça para o nosso país. E aqui também uma palavra muito importante para o Infarmed, que teve todo este trabalho prévio de acompanhar todos estes mecanismos para que nós pudéssemos reservar cerca de 38 milhões de doses de vacinas que possam vir a ser aproveitadas no nosso país nesta etapa ou noutra etapa subsequente. Portanto, é muito importante isto que eu acabei de dizer. O nosso país assegurou, dentro, enfim, de mecanismos que volto a dizer de justiça distributiva dentro da Europa, um número de vacinas suficientemente grande para poder proteger a população presente em Portugal. Uma vez existentes estas vacinas, obviamente tivemos que fazer um plano em que a parte científica, a parte técnica, tinha que ter um aliado fortíssimo, que era o da logística. Não nos servia de muito boa ciência como a logística, nem vice-versa. E, portanto, tem sido esse equilíbrio que nós tentamos todos os dias encontrar com um plano que tem sido flexibilizado em função de uma avaliação permanente dos riscos e dos benefícios da vacinação. E queria só aqui referir que também nesta equação, obviamente, entra sempre a situação epidemiológica, porque uma vacina tem tanto mais benefício e nós podemos aceitar um risco superior em função desse benefício. Ou seja, se tivermos uma fase de explosão pandémica, por exemplo, ou epidémica, poderemos, enfim, aceitar um risco ligeiramente superior. Se tivermos uma situação de controle epidémico, podemos não aceitar esse risco. Isso é sempre assim na vida, portanto, é o balanço entre os benefícios e os riscos. Portanto, há aqui duas dimensões que são muito caras a todos nós, na Direção-Geral, no Infarmed, na ciência, com todos os parceiros, que são a segurança. Nós não nos podemos esquecer que nós administramos vacinas, que são medicamentos potentíssimos, que alteram o nosso estado, a nossa história imunológica, provavelmente para sempre. São administradas estas vacinas a pessoas saudáveis. E, portanto, temos que ter aqui um cuidado extremo, e esse tem sido um cuidado extremo em Portugal. A segurança é para nós um valor enorme na vacinação. É em tudo, mas na vacinação é muito importante. Até pelo tal capital de confiança que nós temos na vacinação. E isso deve-se a que os portugueses sabem que, quando são vacinados, estão a ser protegidos em segurança. O segundo fator depende da interação entre a qualidade do produto, da vacina, as suas características, e a qualidade dos hospedeiros, das pessoas vacinadas. E tem a ver com o efeito que essas vacinas produzem na população, com a efetividade. Qual vai ser o resultado dessa vacinação? Não é só administrar doses, não é só vacinar, é garantir que o esquema em que essas doses são administradas está otimizado, por forma a que as pessoas, além de estarem vacinadas, fiquem imunizadas. E este também é uma questão que é equacionada diariamente pela Comissão Técnica de Vacinação, pela Direção-Geral, pelos seus técnicos, e obviamente refiro sempre aqui um parceiro importante que é o Infarmed, mas também na vertente laboratorial, que nos dá esse apoio, o INSA e outros parceiros da academia e das ordens profissionais. Depois temos aqui a questão que é muito debatida: como é que se conjugam estes fatores todos com o fornecimento das vacinas, aqui entramos na logística, e com o ritmo da vacinação. Porque, obviamente, que o que todos pretendemos é ter o maior número de pessoas imunizada no mais curto espaço de tempo. Mas esta nossa vontade de ter este resultado no mais curto espaço de tempo tem que ser feita, como eu disse, com segurança e com efetividade. Portanto, temos que vacinar, assegurar que estamos a dar vacinas ao ritmo certo, de forma segura e que depois a combinação dessas vacinas, os intervalos entre as doses, dar vacinas heterólogas ou não, são efetivas, vão fazer efeito. E eram estes aspectos que, no geral, eu queria aqui realçar, é que estes planos de vacinação são planos de equilíbrio e de flexibilidade. E há uma coisa com que eu concordo com o que aqui foi dito em termos de comunicação. Por vezes, não é fácil explicar ou comunicar esta questão da flexibilidade. Porque é que temos que adaptar esquemas vacinais à realidade epidemiológica que temos e ao que vamos sabendo das vacinas, quer da sua segurança, quer do seu efeito. E, portanto, há de facto, reconhecemos, um desafio grande em comunicarmos corretamente com a população estes, enfim, acertos que temos que fazer a um plano que foi feito de uma forma e que depois teve que se adaptar à realidade. E eu agora passaria ao professor Walter para responder a questões concretas que nos foram postas e que são da máxima pertinência e, obviamente, têm da nossa parte toda a atenção. Doutor Faria Vaz, depois, se quiser fazer alguma intervenção específica em relação ao papel do regulador, também terá, da minha parte, toda a disponibilidade para o fazer.
Conselheiro, muito obrigado. Professor, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral, Sr. Presidente. Procurando dar também algumas respostas concretas às perguntas que nos foram feitas e começaria pela última pergunta que nos foi dirigida sobre as três variáveis que estão em causa. Efetivamente, este é um plano flexível e a flexibilidade, a sua capacidade de adaptar, tem sido fundamental ao longo destes 6 meses, com várias adaptações que aqui já foram inclusivamente citadas, para fundamentalmente 3 variáveis, mas que mudam muito rápido e que são, muitas delas, imprevisíveis. E todas elas têm efetivamente desafios, mais do que constrangimentos têm desafios. A disponibilidade de vacinas, obviamente que sem vacinas não se pode vacinar. A situação epidemiológica, que vai variar ao longo do tempo. Desde que começámos a vacinar já tivemos diferentes fases da situação epidemiológica. Temos neste momento a circulação de variantes de preocupação que têm também levantado questões sobre a efetividade vacinal e o plano tem conseguido, na sua flexibilidade, dar resposta, como é o caso hoje, do encurtamento do intervalo de doses da AstraZeneca, uma vez que os dados, sobretudo do Reino Unido, têm demonstrado que a importância da segunda dose é ainda mais significativa quando temos variantes de preocupação em circulação. E fazendo este encurtamento para um intervalo de doses que se mantém seguro e eficaz à luz dos ensaios que levaram à aprovação desta vacina, procuramos dar uma proteção mais rápida e mais completa a um maior número de pessoas, sobretudo as pessoas que estão a ser vacinadas com esta vacina, que estão dentro dos grupos de maior vulnerabilidade, sobretudo pela idade. O terceiro aspecto é o aspecto da segurança e que nos leva às questões da fundamentação técnica para a aplicação de restrições. Efetivamente, estas vacinas demonstraram e são seguras do ponto de vista regulamentar, são eficazes, são de qualidade e daí com ter sido feita a sua aprovação pela Agência Europeia de Medicamentos para todas as pessoas com mais de uma determinada idade, uma vez que esta aprovação também tem evoluído ao longo do tempo. Acontece que foram notificados alguns eventos e reações adversas com estas vacinas, nomeadamente com as vacinas de base adenovírica, isto é, as vacinas da marca AstraZeneca e da marca Janssen, e sempre que há um sinal de segurança, aquilo que é da responsabilidade das autoridades competentes, quer das autoridades de saúde, quer das autoridades de medicamento, é de acompanhar, monitorizar e, sempre que necessário, intervir para manter esta máxima de segurança que é fundamental em vacinação. E a fundamentação técnica resulta de uma análise que balanceia o risco de ter alguma reação adversa com a vacina e o benefício de proteger a população de uma infecção. Este balanço de risco-benefício é, obviamente, um balanço que é feito país a país, situação a situação, uma vez que a evolução da cobertura vacinal, o número de pessoas mais vulneráveis vacinadas, a situação epidemiológica são variáveis que não são homogéneas em todos os países e, por isso, é expectável que existam análises de risco-benefício que não sejam também elas comuns em todos os Estados-membros. Daí que, no último relatório do ECDC, se pode verificar, por exemplo, que 17 Estados-membros aplicam restrições etárias ou não utilizam a vacina da marca AstraZeneca e 11 países aplicam restrições etárias ou não utilizam vacinas da marca Janssen. E estes dados, obviamente, que têm como base a fundamentação técnica de balanço de risco-benefício e sempre procurando dois grandes objetivos: vacinar e proteger o maior número de pessoas no menor curto espaço de tempo possível, mas fazê-lo sempre em segurança. De facto, terminando esta minha intervenção com a questão do balanço e do impacto que estas recomendações podem ter no plano. Se me permitem, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, ao ter feito esta abordagem, também identifiquei o desafio da variável situação epidemiológica, que é a sua evolução dinâmica, e o desafio da variável segurança, que é a potencial ocorrência de efeitos adversos, que sabemos que, felizmente, são extremamente raros, mas ainda assim alguns com potencial de gravidade. Quanto ao balanço, temos, na nossa perspectiva, evoluído de uma forma muitíssimo positiva. Portugal tem uma vacinação a bom ritmo, está bem posicionado comparativamente aos restantes Estados-membros e temos, felizmente, a possibilidade de contar com aquisição de doses de vacinas que permitem vacinar toda a população, mesmo com estas restrições em prol da segurança. E por isso estamos convictos que o plano será um plano de sucesso e que alcançará os indicadores que nos permitem também monitorizar o alcance da proteção da população. E terminava com esta intervenção, penso que percorri fundamentalmente as questões que nos foram colocadas de âmbito mais técnico, mas ficamos disponíveis para mais esclarecimentos. Muitíssimo obrigado. Dou a palavra, com a permissão do Sr. Presidente, à Sra. Diretora-Geral.
De uma forma muito breve, porque já ultrapassámos também o tempo. Sra. Doutora, por favor.
Muito bem, muito bem. Então, se ultrapassamos o tempo, Sr. Presidente, eu não direi, não acrescentarei nada ao professor Walter e passaremos então à fase seguinte, se me permite.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Dou a palavra à deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. 2 minutos para uma segunda ronda.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer a explanação da Sra. Diretora-Geral, do Dr. Walter Feitas e do Dr. António Farinha. Nós partimos sempre do pressuposto que a decisão vida e a decisão tomada pela DGS naturalmente é uma decisão que visa proteger os cidadãos e que visa que a vacinação seja efetuada sempre em segurança, naturalmente, e nós, o Grupo Parlamentar, também apela a que isso seja mesmo assim, mas partimos do pressuposto de que essa decisão seja uma decisão cientificamente validada. Portanto, aquilo que ouvimos aqui dizer é que há uma análise que balanceia o risco com o benefício. Eu creio que também as entidades oficiais que se pronunciaram também fizeram esse balanço entre o risco e o benefício, e elas, tanto a EMA como a FDA, da análise que fizeram, não resultou em absoluto nenhuma restrição. E a nossa dúvida é tão premente quanto isto. Temos 2 milhões e 700 mil doses da vacina da Oxford, da Janssen, a caminho, e queremos perguntar exatamente o que é que vamos fazer a essas doses, uma vez que existem restrições que, quando decidimos comprar essas vacinas, não existiam. Mas queria também perguntar qual é a base para que estas vacinas, o fundamento científico para que estas vacinas sejam, para que, estas, que haja restrição destas vacinas, porque nós não ficámos, de facto, esclarecidos com as questões que nos foram aqui trazidas. Depois queria dizer que as reações adversas que foram notificadas, e nós sabemos quais é que elas são, são também muito raras, e isso também levou a que se fizesse uma avaliação de risco-benefício, que tendo em conta a proteção que a vacina dá, que é premente. Ademais, e esta que é a nossa questão do momento, com a contagiosidade da variante Delta, que está neste momento presente em Portugal, nomeadamente em Lisboa, parece-nos que a única coisa que há a fazer é acelerar o ritmo de vacinação, e não podemos ficar presos a quaisquer eventuais restrições que não tenham uma validade científica e que sejam apenas de um juízo subjetivo de quem analisa, que não, naturalmente que a DGS não pode fazer. Eu queria perguntar, de facto, se face a esta nova variante, houve um encurtamento da segunda dose da vacina da AstraZeneca, que me parece que tem uma utilidade científica e tem uma razão científica, que não consigo perceber da razão das restrições aplicadas à vacina da Janssen. E pergunto, termino só perguntando se o não cumprimento das metas de vacinação que nós nos autopropusemos, porque ainda não chegámos aos 100 mil inoculações diárias como nos devíamos estar a fazer, se não tem nada a ver, de facto, com estas restrições. Eu gostava que a DGS esclarecesse com o que é que tem a ver este não cumprimento das metas a que Portugal se autopropôs para este mês de junho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra para a resposta à doutora Graça Freitas e aos senhores doutores que a acompanham, no sentido de responder a esta única inscrição. 6 minutos, senhora doutora, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito obrigada, senhora deputada. Eu, para rentabilizarmos totalmente o tempo, passarei a palavra de imediato ao senhor professor Walter Fonseca para responder concretamente às questões que foram postas. Do professor Walter Fonseca.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Os princípios de técnicos de avaliação que são feitos, obviamente, que são baseados em dados. Dados, por um lado, da situação epidemiológica, dados, por outro lado, dos riscos e daquilo que é o número de casos de efeitos adversos notificados, quer a nível internacional, quer, sobretudo, a nível da União Europeia. E quando se olham para o número de casos de eventos adversos, e estamos, obviamente, a falar de eventos que são raros, mas de eventos que também têm potencial gravidade e alguns, como é de conhecimento público, tiveram desfecho fatal. Portanto, é preciso também, na nossa ótica, ter em conta não só aquilo que é a sua raridade, mas também aquilo que é a sua gravidade clínica. E olhando para todos os dados que felizmente são possíveis de ter com base em sistemas de farmacovigilância robustos que existem e dos quais Portugal também integra através do Infarmed, nós verificamos que existem riscos diferenciados por faixas etárias e diferenciados por género. E nas faixas etárias de maior risco, naquelas onde não há recomendação de utilização das vacinas, falamos de eventos que ocorrem acima de 1 por milhão de doses administradas. Este é um valor que deve obrigar a cautela, e sempre que existam vacinas que não tenham sido documentados este tipo de reações adversas e que possam ser administradas e alcançar a proteção, essa é uma, na nossa perspectiva, uma recomendação acertada. Portanto, os dados são estes, são os dados relativos à situação epidemiológica, à existência de outras vacinas que podem ser administradas e àquilo que é o número de casos, a sua gravidade clínica, os seus potenciais desfechos, as suas potenciais sequelas e aquilo que é o número de casos verificados, organizados por faixas etárias e por sexo que nos permitem encontrar os grupos que têm maior ou menor risco. Este, aliás, tem sido sempre o percurso da Direção-Geral da Saúde, suportada pela Comissão Técnica de Vacinação, ouvindo todos os seus parceiros, e demonstra bem a atenção à situação que se vai verificando e à sua evolução, aquilo que foi também a decisão recente relativamente à abertura da possibilidade de utilização da vacina da Janssen para o sexo masculino abaixo dos 50 anos, onde de facto o risco destes eventos adversos é extraordinariamente raro quando comparado com o sexo feminino. Portanto, esta é a base técnica, suportada por dados, por riscos diferenciados e, claro, terá que ser balanceada com outras variáveis para que o plano tenha sucesso nas suas várias dimensões. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, doutora Graça Freitas, professor Walter Fonseca, doutor António Faria Vaz. Damos por concluída esta audição, agradecendo em nome da Assembleia da República e desta comissão em concreto a vossa disponibilidade para responder às perguntas das senhoras e dos senhores deputados. Até uma próxima oportunidade.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estaremos sempre disponíveis. Muito
obrigado.
Boa tarde.
Muito obrigado e boa tarde.
Obrigado.
Bem, damos então agora sequência aqui à reunião, tendo ponto número 1, atas 51, 52 e 54. Alguma observação a fazer às mesmas? Não havendo, não há objeção também que se votem por atacado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para nova audição conjunta de especialistas sobre a evolução da pandemia, com caráter de urgência. Não sei se a senhora deputada deseja apresentar o requerimento. Por favor, senhora deputada.
Dá-me licença, senhor presidente. Muito obrigada. O requerimento é muito objetivo. Naturalmente que já foram, desde noutra fase da pandemia, cientistas que estudam a evolução da pandemia e dos números e que têm até falado publicamente, e eu julgo que seria pertinente para esta comissão, que é uma comissão de acompanhamento, e tendo em conta que estamos todos a assistir a uma evolução desfavorável dos números, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa, gostaríamos só de ouvir formalmente no âmbito das competências de acompanhamento que esta comissão tem, por nos parecer que é um momento pertinente para ouvir naturalmente o que têm a dizer sobre a evolução da pandemia. Já cá estiveram e, portanto, são exatamente os mesmos por terem sido os mesmos que já estiveram anteriormente numa fase até mais aguda.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há pedido de esclarecimento ou intervenções relativamente a esta matéria. Não havendo, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Até à próxima reunião, que será na próxima semana. E até amanhã, para nós todos, que nos vemos todos os dias nesta árdua tarefa de lidar com estes assuntos.